A AGERT e o Sindirádio realizaram nesta segunda-feira debate com os candidatos ao Senado. Dividido em três blocos, o encontro na primeira parte teve uma apresentação dos candidatos e depois a resposta de perguntas de ouvintes do interior do Estado. No segundo bloco, os candidatos realizaram perguntas entre si e no final fizeram as suas considerações finais. O candidato Olívio Dutra respondeu uma pergunta de um ouvinte de Bento Gonçalves.
A eleitora, a cidadã que fez a pergunta, colocou uma questão séria, a necessidade de o eleitor, a eleitora, ser respeitado, o voto ser respeitado, cada cidadão um voto no país. Nós temos o Senado Federal, que é a chamada Câmara Alta do Congresso. Lá, cada unidade federativa tem três representantes. Na ditadura, se garantiu que se mantivesse essa mesma estrutura, inclusive tivemos senadores de ônibus, inclusive participaram da Constituinte. Então, nós precisamos, sim, ter uma reestruturação, aliás, uma reforma que garanta que o eleitor, a eleitora, seja respeitado no voto. E o voto seja num projeto, não numa pessoa, num indivíduo, tem que ser uma proposta, e os partidos não sejam balcões de negócio, que tenhamos partidos com identidade ideológica clara e que se possa também acabar com o poder econômico na decisão da composição dos legislativos, Câmara, Assembleia e Congresso Nacional.
Já Júlio Flores foi questionado por um ouvinte de Santana de Livramento sobre o que fazer para o desenvolvimento da região da fronteira oeste.
Pois bem, acho que uma das coisas que o interior desse estado merece é uma profunda reforma agrária, radical e sob controle dos trabalhadores. Porque não só no oeste, mas na região sul do nosso estado, né, nós temos uma situação dos grandes latifúndios, que de fato são um entrave para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e do país, portanto. Então, acho que uma das principais medidas a serem feitas é essa, né, de tomar uma reforma agrária que mude a face do nosso estado, que transforme, né, e apostando na pequena propriedade, apostando na propriedade coletiva da terra, apostando, enfim, no financiamento para a produção do pequeno agricultor, né, apostando, portanto, no desenvolvimento econômico e social.
Terceiro candidato a responder, Beto Albuquerque, foi questionado por um ouvinte de Vacaria, preocupado com a manutenção do agricultor no campo.
A agricultura brasileira é, para nós que somos do Rio Grande do Sul, já uma agricultura moderna, né, competitiva, mas tem uma brutal desvantagem num país onde muitas vezes o governo perde-se no equilíbrio das contas com as questões do dólar, do câmbio, dos juros elevados e a falta de infraestrutura. O grande desafio desse país é oferecer infraestrutura ferroviária que nós não temos no Rio Grande do Sul, esquecida pelo governo federal absurdamente. O estado produtor como o Rio Grande do Sul não tem ainda sequer traços, né, da ferrovia Norte-Sul chegando por aqui. Não temos as estradas adequadas, todas as nossas estradas, sejam federais ou estaduais, são estradas feitas na média há 40 anos atrás, portanto com dimensões muito menores do que se exigiria hoje. Nós somos reféns, né, de uma série de matérias-primas, né, que possam combater todo tipo de malefício que a nossa produção sofre com o clima, com as pragas. Precisamos evoluir nessa área, baratear, portanto, o custo, né, desses insumos reclamados pelo Adalys. E precisamos investir em pesquisa, em ciência e tecnologia, em irrigação com sustentabilidade.
O candidato Ciro Machado foi questionado sobre a expansão do ensino superior por cidadão de Palmeira das Missões.
Com relação à educação, a política de expansão do ensino superior no país é uma política que tem se dado, eu tenho a impressão que está correta, porque, na verdade, estão sendo abertos vários campos nessa área superior, mas eu entendo que a questão da educação no Brasil, ela não pode somente se restringir à expansão do ensino superior, mas sim, principalmente, à questão do ensino fundamental, do ensino básico. Eu acho que aí que reside o nosso maior problema no setor de educação. Nós estamos com uma educação em que os princípios, os valores estão invertidos. Na realidade, o professor ganha muito mal, o aluno também se desmotiva em face dessa precariedade que o professor tem na questão salarial, que inclui todo o processo de educação, desde o interesse, desde o aprendizado do próprio professor, sua especialização, enfim, há um reflexo profundo nisso aí. Eu penso que o processo educacional brasileiro precisa de uma profunda revisão.
Rubens Goldenberg respondeu uma pergunta de ouvinte de Osório sobre a redução da idade penal.
O PRP, o Partido Republicano Progressista, ele não está coligado com quem quer que seja a sua base. Nós temos dogmas e doutrina. Não estamos aqui a fazer apologia de estarmos coligados, não recebemos recursos. Não, nós recebemos recursos. Então, nossas coligações é uma verba. Então, está dado de resposta, não foi conseguido. Senhor professor, infelizmente, quando se diz reduzir a idade da penalidade, isso é um fracasso do sistema socioeconômico e cultural do país. Não se investiu, não se educou, não se programou, só simplesmente se falou em verdade. A educação é um reflexo do meio. O crime acontece juntamente. Por quê? O Estado não está presente. O Estado não existe. O Estado não cumpre a sua função. E aí temos que tomar atitudes fortes para que a justiça faça o seu dever. A justiça faça o dever, ela condena.
Já Simone Leite foi questionada sobre o aumento dos recursos para os municípios por ouvinte de Passo Fundo.
De fato, este é um dos grandes desafios do Senado. Vejo que foi proposto pela senadora Ana Amélia justamente esse aumento no fundo de participação dos municípios. O que foi proposto foi dois pontos percentuais para que houvesse esse aumento. Mas o governo federal entendeu que não tinha condições, não tinha recursos suficientes para dar esse aumento e coordenar, então, que fosse dado apenas um ponto percentual. Nós entendemos que a vida do cidadão, ela acontece na cidade. É o prefeito, é o vereador, são os secretários que sabem que, de fato, é necessário fazer na administração municipal. Então, esta é uma das grandes reformas, um grande pacto federativo, é o que precisa acontecer. E penso que nós estamos muito dispostos a, primeiro, seguir esse trabalho da senadora Ana Amélia, que fez essa defesa do municipalismo. Nós, nas nossas propostas, entendemos que o municipalismo ele é importante, porque, de fato, o recurso precisa estar onde o cidadão vive.
Por último, Lazia Martins respondeu uma pergunta de ouvinte de Juí sobre o que fazer para incrementar o desenvolvimento econômico daquela região.
Esse é um dos problemas do Rio Grande do Sul e dos quais eu pretendo me ocupar uma vez eleito. Nós temos regiões muito diferenciadas, economicamente deprimidas. Não é apenas de Juí, que até não é das piores. Muito pior é a situação da fronteira oeste, aquela região por onde eu tenho andado, São Gabriel, Rosário, Dom Pedrito, Livramento, Guaraí, Uruguaiana. Eu, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de viajar a serviço à Irlanda, que era o país mais pobre das Ilhas Britânicas, e lá descobri que a solução foi criar critérios diferenciados de benefícios para que houvesse atração de investimentos. Eu, uma vez eleito, eu pretendo discutir, e tenho discutido já isso com o Departamento Jurídico, de projetos que levem benefícios, vantagens a essas regiões tão prejudicadas economicamente. O Noroeste Gaúcho é mais pobre que a Serra. A fronteira oeste nem se fala, é onde se vive as piores condições e um grande êxodo de populações vindo para o litoral. Então, eu entendo que nós precisamos criar, oferecer condições mais benéficas, mais favoráveis, sob o ponto de vista tributário, para que essas regiões atraiam mais investimentos e se iguabem
as regiões mais enriquecidas do nosso estado.
O debate da GERT Sindirádio foi apresentado por Pedro Egir Farias. Ele está disponibilizado no site da GERT na internet, www.agerte.org.br. Para a Rádio GERT, Eduardo Lhães.